Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação, Wagner Gomes.
Bom dia, são 7 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta sexta-feira, 22 de novembro de 2019. Na mesa de áudio, Marcos Inácio. Na central técnica, Jota Sanz. E vamos aos destaques de hoje. Está chegando a hora da final da Libertadores. Botafogo precisa ficar alerta nesta fase final do Brasileirão. É hora do Vasco retomar as vitórias. Tudo isso e muito mais no Bate-Bola de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Copa Libertadores da América.
Flamengo!
Está chegando a hora da grande decisão da Libertadores da América. A torcida do Flamengo está em Lima para acompanhar o jogo. São 20 mil torcedores aproximadamente. A Rádio Nacional transmite Flamengo e River Plate a partir das 16h. Locução de André Luiz Mendes, comentários de Valdir Luiz e Mário Silva. Reportagens de Rafael Monteiro e o plantão comigo, Wagner Gomes. Valdir Luiz fala sobre a partida.
Flamengo e River Plate fazem amanhã, 17 horas, hora de Brasília, no Estádio Nacional de Lima, a grande final da Taça Libertadores de 2019. Não vejo favoritismo para nenhum dos lados. É um jogo único. Antigamente, a Libertadores era disputada em duas partidas. Se fosse o caso, uma no Brasil e outra na Argentina. Só que pelo novo regulamento, a Libertadores é um jogo só. E com isso, ninguém tem um favoritismo. Principalmente, são duas equipes de qualidade. Se a gente analisar o momento do River, é uma grande equipe. Ganhou a Libertadores, é atual campeão da Libertadores, vencendo o seu tradicional rival, que é o Boca Juniors. O ano passado eliminou o Grêmio dentro da arena do Grêmio. E esse ano, mais uma vez, eliminou o Boca Juniors. Então, uma equipe experiente. Poucas mudanças daquele time campeão do ano passado. Enquanto o Flamengo vive um dos melhores momentos da sua história. Um time bem arrumado, com opções no banco, um treinador que conseguiu colocar uma filosofia de jogo que está encantando a torcida e a todo mundo que acompanha futebol. Um time que tem uma rotatividade muito grande, ofensiva, uma marcação muito forte, sufoca o adversário. Então é um grande time. Uma decisão é sempre um jogo picotado, um jogo que o emocional fala mais alto, então você não pode apontar um favorito. Decisão é um tipo de jogo que o talento pode fazer a diferença, como também uma mexida no banco de reservas pode fazer uma diferença. O jogador que está no banco entra, pode fazer a diferença, mas normalmente é um jogo muito picotado, um jogo muito estudado, mas esse jogo de amanhã tem que haver um vencedor, porque se acontecer o empate, vamos ter uma prorrogação e depois a decisão por pênalti. O certo é que não dá para cravar um favoritismo, nem para Flamengo, nem para River Plate. Um grande jogo, a gente espera para amanhã e a Nacional vai transmitir com o relato do André Luiz Mendes, nossos comentários ao lado do Mário Silva e a reportagem do Rafael Monteiro. Um grande jogo. Flamengo, há 38 anos, sonha com esse título. E está a 90 minutos ou 120 de conquistar esse título tão sonhado pela torcida rubro-negra. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Rugby.
Em jogo amistoso no estádio do Morumbi, mesmo com o apoio da torcida, a seleção brasileira de rugby masculina não resistiu à pressão da seleção dos melhores jogadores do mundo e perdeu por 47 a 22. Esse jogo fechou a temporada de 2019 de forma forte. Esse confronto é importante para acostumar a torcida brasileira e popularizar um pouco mais o esporte. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Em 1904, durante o terceiro Jogos Olímpicos que aconteceu em St. Louis, nos Estados Unidos, o ginasta norte-americano George Azer se tornou o primeiro para-atleta da história dos esportes olímpicos. George Azer ganhou 2 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze e tinha 1 perna de madeira. Ainda nas Olimpíadas de 1904, em St. Louis, mais registros de casos de turistas e atletas de última hora. Dois guerreiros zulus, que estavam em uma mostra sobre a Guerra dos Boeres, resolveram participar da competição de maratona. Nas Olimpíadas de Londres, 1908, o pugilista inglês Richard Gunn ganhou o ouro da categoria pena depois de derrotar dois franceses e dois britânicos e aposentou-se pela segunda vez na vida. Richard Gunn foi campeão britânico entre 1894 e 1896, encerrando a carreira em 1900 por falta de adversários. Sua superioridade era tanta que toda vez que se inscrevia para disputar um torneio, os oponentes desistiam de lutar. Voltou ao ringue para ser campeão olímpico aos 38 anos de idade e se retirou definitivamente do esporte. Em 15 anos de ringue, Richard Gunn só perdeu uma única luta.
Campeonato Brasileiro Série A.
O Botafogo precisa ficar atento nesta fase final do Campeonato Brasileiro. Os resultados positivos são importantes para evitar a queda para a segunda divisão. Detalhes com Rodrigo Ricardo.
Com 36 pontos e apenas um à frente do Fluminense, clube que abre o pelotão do Z4, Botafogo vai ter 5 decisões até o fim do Campeonato Brasileiro. Para o meia João Paulo, o time de Alberto Valentim não pode mais oscilar e precisa conquistar uma sequência de bons resultados.
Eu não digo só a bola entrar, eu acho que a gente tem que melhorar a nossa qualidade de jogo, a gente tem que jogar melhor, a gente pode fazer mais. A gente tem visto nos últimos jogos que a gente tem que fazer principalmente mais na parte de último terço, ter mais arremate, criar mais chances de gol. Então a gente não adianta chegar aqui com o discurso que a bola tem que entrar, que falta sorte, porque a gente tem que assumir que a gente pode fazer mais, que a gente tem que melhorar. A gente tem que ser mais consistente. Então a gente tem um jogo em casa agora que é decisivo, depois a gente pega a Chapecoense fora, pensando primeiro no Corinthians, que a gente consiga essa vitória e, como eu disse, a gente consiga fazer dois resultados em sequência, que isso seria fundamental.
Depois de Corinthians, neste domingo, no estádio Nilton Santos, o Botafogo terá a Chapecoense na Arena Condá, o Internacional dentro de casa, Atlético Mineiro em Belo Horizonte e Ceará no Rio de Janeiro. Para esta reta final, a diretoria alvinegra deve acertar os salários atrasados.
Foi passado, no dia de ontem, que vai ser quitado, não deram datas. Não se estendeu muito porque a gente... Nesse momento a gente prefere focar mais no nosso trabalho, no treinamento e confiar neles, né?
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Aconteceu nesse dia.
Hoje é aniversário de Niterói, parabéns a Niterói. Nesse dia, em 1964, a Portuguesa, do Rio de Janeiro, empata com o Fluminense em 1-1 no estádio da Rua General Severiano. O termo Vai da Zebra, que é muito badalado na loteria esportiva, surge nesse dia. Gentil Cardoso era o técnico da Portuguesa e célebre pelas suas frases. O Fluminense era o líder absoluto do Campeonato Carioca. Durante a semana que antecedeu ao jogo, Gentil repetiu diversas vezes para os jornalistas: Vai da Zebra, a Portuguesa não vai perder para o Fluminense. Na sua ironia, Gentil Cardoso usava o termo, pois a zebra não existe no jogo do bicho, portanto nunca pode acontecer. Em 2003, a Sociedade Esportiva Palmeiras vencia o Sport Clube de Recife por 2-1, retornando à elite do futebol brasileiro após ter jogado a segunda divisão pela primeira vez em sua história.
Aconteceu no futebol.
Na Copa do Mundo de 1986, no México, além de Tele Santana, haviam dois técnicos brasileiros participando. Um deles, pouca gente se lembra, era José Faria, que saiu das categorias de base do Fluminense, foi para o Oriente Médio e depois Marrocos. José Faria treinou o Rabat e a seleção. A sua maior façanha foi comandar a seleção marroquina até as oitavas de final, inclusive liderando o grupo, que tornou o Marrocos a primeira seleção africana a avançar em uma fase de Copa do Mundo. O outro brasileiro era Evaristo de Macedo, que substituiu Jorge Vieira, também brasileiro, no Iraque, meses antes do início da Copa. Curiosamente, Evaristo era treinador do Brasil durante as eliminatórias, quando caiu e foi substituído por Tele Santana. A estreia do Iraque em Copa do Mundo foi eliminado na lanterna do grupo, perdendo para o México por 1-0, para o Paraguai por 1-0 e para a Bélgica por 2-1.
Campeonato Brasileiro Série A.
Vanderlei Luxemburgo vem fazendo um ótimo trabalho no Vasco da Gama, mas nos dois últimos jogos a equipe empatou. Empatou em casa. Essa saga precisa mudar e garantir de vez uma vaga na Sul-Americana para o Vasco. Mas como o Cruz Maltino está encarando os empates? Rodrigo Ricardo traz os detalhes.
Empate nos minutos finais de um jogo de futebol pode ser vitorioso ou amargo. O Vasco experimentou os dois sabores nos últimos jogos. Primeiro contra o Flamengo, quando o Ribamar empatou aos 47, o clássico no Maracanã. Já contra o Goiás, em São Januário, assistiu o Esmeraldino igualar o marcador com um gol contra de Henriques aos 51 minutos, no último lance da partida.
São sensações de numa semana bastante distintas, né? Uma sensação de ter feito um gol no último instante ali num clássico gerou aquele orgulho todo pelo empenho, pelo esforço, pela entrega de todos. E depois a gente toma um empate no último lance do jogo e ele traz esse sentimento de frustração de todos, né? Acho que por tudo que nós temos feito, por tudo que nós temos buscado reverter durante essa temporada toda, acho que nós merecíamos uma sorte melhor.
Fernando Miguel e todo o elenco vascaíno retornaram aos treinos nesta última quinta, no centro de treinamento do Almirante. O arqueiro vascaíno também falou sobre as ambições da equipe a 4 rodadas do fim do Brasileirão.
Bom, acho que antes não é nem o objetivo, né? Mas é o respeito e a lealdade que a gente precisa ter com essa camisa até o final da temporada.
Os comandados de Vanderlei Luxemburgo estão livres da ameaça do rebaixamento, mas com remotas possibilidades de vaga a Libertadores. O Gigante da Colina está em 10º lugar no Brasileirão, com 44 pontos, e tem pela frente o São Paulo no Morumbi, o Cruzeiro no Rio de Janeiro, Bahia na Fonte Nova e a Chapecoense em São Januário, fechando a participação do Cruz Maltino no Brasileirão. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Jogos escolares.
55 jovens com síndrome de Down participam da 13ª edição das Paralimpíadas Escolares Loterias Caixa. Pela primeira vez, as disputas de atletismo e natação têm uma classe específica para os atletas com esse comprometimento. Cerca de 1.220 atletas, vindos de 26 estados e do Distrito Federal, participam do evento, que tem como sede o Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Talentos do paradesporto brasileiro já passaram pelas escolares, como os velocistas Alain Fonteles, ouro nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012, Verônica Hipólito, prata no Rio 2016, Petrúcio Ferreira, recordista mundial, nos 100 metros, classe T47. O nadador Thaleson Glock, prata no Rio 2016, o jogador de goalball Leomon Moreno, prata nos Jogos de Londres e bronze no Rio de Janeiro, e a mesatenista Bruna Alexandre, bronze no Rio de Janeiro, entre outros. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Bate-bola Nacional, primeira edição, volta na segunda-feira, às 7 horas e 45 minutos. Um bom dia e um bom final de semana para você.
Wagner Gomes.
Bate-bola Nacional.